vamos lá iniciar então a nossa sessão. Boa noite a todos, cumprimento a vocês, cidadão jorense, que está nos acompanhando neste momento. Hoje, como eu já disse aqui no início, acabou, tivemos algum problema referente à internet. Estamos numa situação diferenciada do Poder Legislativo, referente aí que nós estamos respeitando aí o distanciamento referente ao coronavírus, quanto a minha pessoa e também a nossa querida vereadora Sandy. Nós estamos online hoje, os vereadores estão todos aí no plenário. Então, cumprimento a você, cidadão jorense, que está nos acompanhando através da rede social Facebook, aqui nesse Poder Legislativo Municipal de Juara, e também do YouTube Câmara Municipal de Juara e Facebook, claro, Câmara Municipal de Juara. E você também, que estará nos acompanhando aí a partir de amanhã, terça-feira, será transmitida novamente a sessão através da Rádio Tucunaré de Juara. Cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras, a vereadora Sandy, que agora entrou aí. Sandy, está tudo bem? Perfeito aí, né, Sandy?
Não, tá bom. É até bom.
Cumprimento a todos vocês e a todos nós que temos muita sorte, muita luta, muito discernimento durante este ano. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, o desafio que se apresenta em Juara em 22 são importantes, não há dúvidas, mas tenho a serenidade, a convicção de que com nossos esforços juntos, unidos, juntamente com o Poder Executivo Municipal, da forma que nós trabalhamos o ano anterior, nós trabalhamos 2021, tenho certeza que nós teremos aí, senhores vereadores, senhoras vereadoras, um 2022 com muita paz, prosperidade e muitos avanços aí no município de Juara. E com isso, então nós iniciaremos aí a nossa primeira sessão ordinária de 2022. Sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a primeira sessão ordinária do segundo período legislativo da 10ª legislatura. Comunica aos senhores vereadores e vereadora que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Dalpiaz.
Boa noite a todos os presentes, ao presidente que está transmitindo a sessão da sua sala, a vereadora Sandy, que também não se encontra, os dois positivaram para o Covid, mas eu acredito que estão bem, e a todos os vereadores, assim como a população juarense. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam-se. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta.
Agradeço a vereadora Marta. E neste momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
6 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada a ata da sessão anterior. Pequeno expediente. Em atendimento ao artigo 138 da resolução 123 de 2011, neste momento eu passo as mãos do...
Processo número 38 de 2022, interessada a vereadora Sandy. Assunto, e-mail encaminhando atestado médico e solicitando a possibilidade de participar remotamente da sessão ordinária dia 7 de fevereiro de 2022. Portaria número 008 de 2022, que dispõe sobre a participação de vereador de forma remota na sessão ordinária e da outras providências. Valdir Leandro Cavicchioli, presidente da Câmara Municipal. No uso de suas atribuições conferidas por lei, considerando o requerimento da vereadora Sandy Paula solicitado sua participação de maneira remota na sessão ordinária do dia 7/2 por estar acometida pelo vírus Covid-19, considerando a necessidade de manter a realização das sessões ordinárias, considerando os recursos de tecnologia da informação atualmente existentes possibilitando a participação de vereador na sessão ordinária, resolve, possibilita excepcionalmente a participação da vereadora Sandy de forma remota na sessão do dia 7 de fevereiro de 2022, essa portaria entre em vigor na data de sua publicação.
Obrigado, Luciano. Está ouvindo agora aí, né, Luciano?
Voltou sim, logo. Agora sim.
Isso. Luciano, então eu passo para você fazer a leitura na íntegra agora de um ofício que nós recebemos aí de Barretos. Gostaria que você fizesse a leitura na íntegra aí para conhecimento da população.
Ofício do Hospital do Câncer de Barretos, Hospital do Amor, ao senhor presidente Valdir Leandro Cavicchioli e aos demais vereadores da Câmara Municipal de Juara. O Hospital do Câncer de Barretos, Hospital do Amor, precisa e conta com sua ajuda. É de conhecimento as dificuldades que passamos durante todos esses anos, oferecendo tratamento de excelência, gratuito e humanizado, a todos os pacientes de câncer que são encaminhados pelos municípios e não podem pagar absolutamente nada pelo altíssimo custo de um tratamento de câncer. Com a pandemia, a maioria dos eventos pelo Brasil foram cancelados, afetando drasticamente as finanças do hospital. Porém, continuamos trabalhando cada vez mais para oferecer o que há de melhor no tratamento e agilizar o atendimento. Para a cidade de Juara, em 2021, até 30 de novembro, tratamos 52 pacientes aos quais geraram 523 atendimentos oncológicos. Para diminuir o sofrimento dos pacientes, estamos terminando a construção da unidade de Palmas Tocantins. Temos 26 unidades físicas de prevenção espalhadas pelo país e 36 unidades móveis. Em Barretos, oferecemos pesquisa, ensino e prevenção e cuidados paliativos, além disso, o Hospital Infanto-Juvenil e prótese em Araguaína, Tocantins e Ji-Paraná, Rondônia. Contamos com 5.300 colaboradores, 380 médicos que dedicam exclusivamente ao hospital. Tudo isso gera um custo mensal de 51 milhões e o SUS repassa 15 milhões, nos deixando um déficit operacional mensal de 36 milhões. Fazemos votos que Vossa Excelência atenda essa solicitação, indicando uma emenda impositiva através de termo de fomento ou colaboração, dando um exemplo de solidariedade e demonstrando seu compromisso com a saúde e a vida de seus munícipes. Atenciosamente, Henrique Duarte Prata, presidente do Conselho Consultivo da Fundação Pio XII do Hospital de Amor, e Luiz Antônio Sardini, gerente de captação de recursos da Fundação Pio XII Hospital do Amor.
Passo as mãos, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do processo 584-2021, referente ao ofício 1070-2021.
Processo 584-2021, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, ofício 1070, encaminhando o relatório das atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais que compõem a estrutura organizacional do município de Juara.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do processo 002-2022, referente ao ofício circular 001-2022.
Processo 002-2022, interessado Conselho Tutelar de Juara. Assunto, ofício circular 1-2022, encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar de Juara no período de 1 de dezembro de 2021 a 31/12/2021.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do processo 035-2022, referente ao ofício circular 003-2022.
Processo número 35/2022, interessado Conselho Tutelar de Juara. Assunto, ofício circular 3/2022, encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar no período de 1 de janeiro de 2022 a 1 de fevereiro de 2022.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do processo 001-2022, referente ao ofício 038-2021.
Processo 001-2022, interessado à Secretaria Municipal de Saúde. Assunto, ofício 38-2021, encaminhando o relatório das atividades realizadas pelas unidades de saúde concernente ao mês de dezembro de 2021 para conhecimento.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Entendimento do parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, preposições ou solicitações, terão prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura e ou justificativa. Então, vereador, primeiro secretário, controle o tempo aí no plenário das deliberações. Cada vereador tem 3 minutos. O primeiro, vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Dispensa a palavra, presidente.
O vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, colegas vereadores, população que nos assiste através das redes sociais. Mais um ano aqui, iniciando as nossas atividades com sessões ordinárias. Gostaria de parabenizar a todos pela presença e que o nosso presidente Léo Boy e a nossa colega vereadora Sandy tenham uma excelente recuperação para dentro em breve estar aqui nesse plenário juntamente com a gente. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a essa casa, sabendo de todas as dificuldades que o momento vem causando e com altos volumes de chuva, né? Nesse período que já é esperado todo ano, mas a gente está com bastante dificuldade. A população, na verdade, está com muita dificuldade ali no bairro Continental, também lá no bairro Porto Seguro, Porto, lá no Cruzeiro do Sul, assim como tantos outros. Alto volume de chuva causando grandes problemas de valeta. A gente sabe que o secretário tem dado uma atenção conforme a possibilidade, mas vem a chuva em seguida e de repente acaba com todo o paliativo que ali foi feito. Mas a gente gostaria que ele pedisse que incentivasse para que ele pudesse voltar nessas localidades e fazer algumas correções que é necessária. E também, vamos falar no final do expediente de hoje, mas estamos com grandes problemas também na zona rural com relação a animais soltos nas propriedades, aí, nas vias de estradas do nosso município, onde muitos proprietários aí de animais de grande porte, bubalino, bovino, equino, e estão soltando seus animais durante a noite, durante o dia. Está parecendo que Juara virou uma casa sem dono. E a gente precisa tomar uma providência o mais rápido possível para evitar causar transtorno. Os hospitais já estão com sérios problemas devido à Covid. E ainda pintar alguma pessoa com acidentado de moto, ou de bicicleta, ou de carro que seja, atropelando um animal de grande porte como esse, é de grande estrago, e ainda ocupar leito de hospital, que de repente desnecessário que poderia ser. Então vamos pedir à população que se atentem, os proprietários se atentem a isso. Não é causar problema, mas a gente tem que falar para mostrar que a comunidade não está satisfeita com essa situação e precisamos tomar alguma providência. E a providência é o senhor proprietário recolher seus animais no seu devido lugar. Obrigado.
Agradeço o vereador Edson. Solicito o próximo vereador escrito, vereadora Marta Dalpias.
Mais uma vez, boa noite ao senhor presidente, aos meus colegas vereadores, à população que nos assiste pelas redes sociais, Facebook e YouTube, e também para aqueles que vão nos ouvir amanhã pela Rádio Tucunaré. Que tenhamos aí um ano de muito trabalho, que 2021 seja um ano produtivo, como a gente almeja, né? E que a nossa cidade aí deslanche de uma vez por todas, principalmente na questão da pavimentação, que é o sonho aí de quase todos os moradores da nossa área urbana. Fiz uma indicação ao Poder Executivo. Eu nem vou falar que a indicação é uma ideia minha, porque eu tive uma colega vereadora aqui que por 4 anos brigou e defendeu a necessidade de a gente ter psicólogos nas escolas, né? Então eu vou continuar o projeto da ex-vereadora Uliane para que o município contrate psicólogos para atuar nas nossas escolas. Hoje nós temos uma lei federal, a Lei 13.935 de 2020, que garante a contratação de psicólogos e assistentes sociais nas nossas escolas. E quem vive essa realidade sabe que cada vez mais nós precisamos desse profissional atuando no chão da escola. Nós temos muitos alunos com laudo hoje que precisam da atuação desse profissional. E, além disso, vivemos aí 2 anos de pandemia. E os problemas vão aparecer cada vez mais, porque foram 2 anos que causaram um prejuízo enorme às nossas crianças. Nós fomos muito cobrados em dezembro e janeiro por conta da obra da avenida, né? A obra que não deslancha. E o prefeito municipal, nós nos reunimos com o prefeito municipal na sexta-feira, e ele colocou as coisas às claras. A empresa que está trabalhando na obra, ela vai fabricar os pavers para quando começar a colocação, faça pelo menos uma parte da avenida, para que a gente diminua os transtornos que essa obra vem ocorrendo, porque nós estamos vivendo aí num trânsito caótico, bem no coração da nossa cidade. Boa noite e muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, Valdo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população que nos assiste pelo Facebook. Senhor presidente, eu fiz uma indicação solicitando ao deputado Ninim uma academia e um parquinho, valor de 100 mil, para o bairro João de Barro. Fiz outra indicação também para o deputado Ninim e Silvano Amaral sobre uma patrulha agrícola para o distrito de Águas Claras. Também solicitei para o deputado Ninim e junto com o deputado federal Emanuelzinho, uma construção de um PSF na aldeia Itu Cachoeira, onde o PSF desde lá é de madeira e está todo podre, e toda essa chuva está trazendo transtorno para o pessoal lá da aldeia Itu Cachoeira. Também fiz indicações para a aldeia Riquitibate, ao deputado Nini, solicitando 2 caminhonetas, para atender aqueles indígenas que não tem nenhum carro para estar se deslocando até a Juara. Também solicitei ao deputado Nininho 1 caminhoneta também para a aldeia Mudurucu. que também eles não têm caminhoneta para estar deslocando também até o município. Também solicitei também ao deputado Nenim uma indicação, outra caminhoneta também para a aldeia Itu Cachoeira. Então, essas caminhonetas para atender todos esses índios que não têm veículo para estar vindo até a cidade de Juara. Também fiz ofício junto com o vereador Luciano sobre os animais soltos do distrito de Águas Claras, onde a gente recorre em Deia. Em Deia joga para centro, em cima do centro de zoonose, e nós precisamos que o prefeito organize o pessoal do centro de zoonose para que recolha esses animais e aplique a multa para esse proprietário, senão daqui a pouco vão vir óbitos aí devido a esses animais soltos. Também caminhei um ofício até o INDEA do Estado pedindo informação qual é o poder que eles podem estar para a gente estar coibindo esses animais soltos do nosso município. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, o vereador primeiro secretário Luciano Oliveto.
Sim, senhor. Boa noite, colegas vereadores. Desejo boa recuperação aí aos amigos Léo Boy e Sandy, que estão em isolamento de Covid-19. Tem algumas indicações aqui já para o início do ano. Eu sei que choveu muito no município de Juara e acredito que todos os colegas vereadores hoje receberam várias reclamações da Várzea Alegre, da Robson Ribeiro e do bairro Cruzeiro do Sul. E também do bairro Porto Seguro, com essas fortes chuvas, acredito que o companheiro Salvador Pisoli, da Secretaria de Cidade, vai ter muito trabalho, principalmente nessas regiões onde os moradores não estão conseguindo sair de casa para ir trabalhar, porque são bairros sem pavimentação asfáltica, e com essas últimas chuvas, infelizmente, o que havia de rua foi deteriorado. Quero comunicar à sociedade que nós já fizemos esse comunicado ao prefeito e também ao secretário, que em breve vai estar pelo menos tentando garantir passagem a vocês enquanto os projetos de pavimentação não ficam prontos. Encaminhei ao secretário de Esportes um pedido referente a quantas academias ao ar livre ele tem disponíveis para ser instalada, tendo em vista que o Jaú e também o PA do Vale do Arinos estão fazendo essas solicitações há algum tempo. Fiz uma solicitação, novamente reiterei ao secretário de Cidade de Salvador, sabemos que a obra da avenida já está fora do prazo, já se encerrou o primeiro prazo, que era 9 de dezembro. Então nós tivemos uma prorrogação, uma substituição de empresa. E nós estamos tendo um grande problema no semáforo central do Banco do Brasil, que mesmo a gente utilizando uma única pista para trafegar, o tempo do semáforo continua o mesmo de quando a gente tinha duas pistas, dificultando aí o trânsito na avenida principal. Estamos recebendo várias reclamações de terrenos baldios sujos há alguns meses, aumentos de caso de chikungunya no município de Juara, e desde agosto eu aguardo da senhora Alzira Piva o levantamento de todos os terrenos públicos que temos no município de Juara, tendo em vista que várias reclamações de terrenos sujos são terrenos que estão teoricamente em posse do município de Juara. Reitero a minha solicitação ao secretário Salvador para que garanta passagem ali na linha dos Barbosinha. Diariamente a gente recebe fotos e reclamações daquela área. Também reitero aqui o meu pedido ao secretário de Cidade, Júnior Tolov, e à secretária Fernanda, da pasta da Educação. Como nós ainda temos chuva e o retorno das aulas está previsto na creche Tainá, a gente precisa preservar ali no espaço, tendo em vista que o refeitório, durante as chuvas, ele mora o espaço que é para atendimento das crianças. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Certo? Certo. Boa noite a todos. Nós estamos iniciando hoje mais um ano de trabalho aqui no Poder Legislativo e eu estou torcendo para que durante este ano, deste parlamento, saiam boas ideias e discussões relevantes para o nosso município. Bom, eu desejo um bom ano de trabalho para todos nós. Eu quero aproveitar esse pequeno expediente para ler duas indicações que eu fiz para o Poder Executivo. A primeira delas trata da necessidade de se providenciar uma nova sede para o Conselho Tutelar. Eu estive no Conselho Tutelar e vi as condições com que eles estão hoje, e lá a gente vê que está faltando tanto a parte estrutural, que precisa de melhorias. Primeiro, pelo fato de estarem muito afastados do centro, estarem lá atrás do cemitério, atrás da assistência social. Segundo, porque a estrutura não tem salas adequadas, não tem como fazer as oitivas individualizadas com os menores, com as famílias, enfim, dificulta o atendimento. Além disso, eles não têm hoje os aparelhos de informática. Tem alguns computadores, mas se juntar todos não dá um. Além disso, a impressora é muito antiga, dificulta para você tirar cópia das fotos ou de coisas que eles precisam ali para estar encaminhando isso para o Ministério Público. Então, eu estou solicitando isso ao Poder Executivo, que melhore os equipamentos de informática e também que coloquem os conselheiros tutelares em um local mais próximo do centro. A segunda indicação se refere ao projeto denominado Aprender Valor, que é um projeto de iniciativa do Banco Central do Brasil, e ele visa levar a educação financeira para os alunos das escolas públicas no nosso país. Ele já foi feito o ano passado e agora eles estão com o prazo aberto novamente para que seja feita a adesão pelos municípios, que esse programa seja instituído nas escolas no ensino fundamental, inclusive aqui do nosso município. Então, estou fazendo essas duas indicações para o prefeito municipal nesta data. Muito obrigada e boa noite.
Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade aí o vereador Luciano, as suas indicações, Luciano, e claro, os demais vereadores também já fizeram a solicitação. Nós estamos com algumas dificuldades no município de Juara, dentro do perímetro urbano, quanto na zona rural. Claro que nós estamos no período chuvoso, a prefeitura está tentando viabilizar condições aí dos servidores, das próprias secretarias, para resolver esses problemas. Mas nós temos aqui, sim, a demanda aqui na Câmara Municipal de Juara. Eu gostaria de destacar, Luciano, referente aí à Rua Robson e à Rua Vaz Alegre, ali no parque, no Jardim Alvorada, onde nós, inclusive eu posso falar com a segurança, o vereador Marquito está aí, a vereadora Marta está aí, são vereadores da legislatura passada. Em dezembro de 2020, nós destinamos aí uma devolução de recursos do Poder Legislativo Municipal, devolução de recursos da Câmara para a Prefeitura, e nós destinamos um valor de R$730 mil naquela época, lá em dezembro de 2020 para 2021, para que assim o Executivo executasse, então, nessas duas únicas ruas ali do Parque Alvorada, que ficaram sem ser contempladas com a pavimentação asfalto. Claro que existem algumas outras ruas, mas elas serão contempladas com recursos do FETAB, e também a gente já sabia que o prefeito iria conseguir aí a pavimentação para este ano. Mas essas duas ruas teriam essa dificuldade quanto aí a galeria de águas pluviais. Então, onde nós encaminhamos esse recurso para o Executivo, direcionamos em um acordo com o prefeito aí no valor de R$730 mil. Segundo o secretário da cidade de Salvador e o próprio prefeito, nós questionamos o prefeito na reunião na semana passada, reunião essa que foi marcada, inclusive, e coordenada pela vereadora Marta, nós discutimos aí referente ao término dessa obra da Avenida Rio Arinos, o vereador Jair Planari, o executivo, também está aguardando essa demanda, essa passagem dessa situação da chuva para dar prosseguimento na Avenida Rio Arinos. Mas, enfim, o prefeito disse que foi realizada duas licitações para aquisição de material, para construção, para aquisição de tubo e para que a própria prefeitura realizasse, então, essa demanda aí nessas galerias de águas pluviais nas ruas ali do Parque Alvorada. Infelizmente, já se passaram um ano e isso não aconteceu, então nós estaremos aí semana que vem, porque nós estamos infelizmente afastados devido ao Covid-19, mas aí acredito que quinta-feira, sexta-feira eu devo já estar retornando às atividades, se assim Deus abençoar, nós estaremos aí sentando com o Executivo para poder tentar proporcionar, Luciano, e aí Marta e Marquitos, todos os senhores vereadores, para que nós cobramos o Executivo para ver de uma forma rápida Eduardo Box, que sempre tem cobrado, e também o Zé Galvão, que está ali na região, para tentar solucionar esse problema da Rua Robson, Rua Vaz Alegre, viu, Luciano? Tá bom? Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O grande expediente é atendimento ao artigo 139 da Resolução 123 de 2011. E neste momento eu solicito aí do plenário ao primeiro secretário para que faça a leitura do processo 033-2022 referente ao projeto de lei complementar 002-2022.
Processo 33/2022, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei complementar número 2/2022, que altera a redação do artigo 119 da lei complementar 28, 26 de dezembro de 2007, da outras providências.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura no plenário do processo 032/2022, referente ao projeto de lei municipal 003/2022.
Processo número 32/2022, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 3/2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto à Caixa Econômica Federal no âmbito do programa FINISA, financiamento à infraestrutura e ao saneamento na modalidade apoio financeiro destinado à aplicação em despesa de capital a oferecer garantias e dar outras providências.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do processo 034-2022, referente ao projeto de lei municipal 004-2022.
Processo número 34/2022, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, Projeto de Lei Municipal número 4 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar, no orçamento vigente, a abertura de crédito suplementar e da outras providências.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do processo 036-2022, referente ao Projeto de Lei Municipal 005-2022.
Processo 36-2022, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, Projeto de Lei Municipal número 5 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito especial e da outras providências.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do processo 039-2022, referente ao Projeto de Lei Municipal 006-2022.
Processo número 39-2022, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, Projeto de Lei Municipal número 6 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a transferir recursos financeiros através de termo de colaboração ou termo de fomento às entidades sem fins lucrativos nos termos da Lei Federal número 13.019 de 2014, Lei Federal 4.320 de 1964, no exercício de 2022.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do processo 012-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 001-2022.
Processo número 12 de 2022, interessado vereador Wellington Martins. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 1 de 2022, que proíbe a utilização de pronomes de tratamento neutros e estabelece direito do cidadão ao aprendizado correto da língua portuguesa.
Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do processo 040-2022, referente ao requerimento 005-2022.
Processo número 40 de 2022, interessados, vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Luciano Oliveto, vereador Eduardo Box, vereadora doutora Mônica Costa, vereador Heraldo Marquito, vereadora Marta Dalpiazzi, vereador Wellington Martins. Assunto, requerimento número 5 de 2022, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal número 6 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a transferir recursos financeiros através de termo de colaboração ou termo de fomento às entidades sem fins lucrativos nos termos da Lei Federal número 13.019 de 2014 e Lei Federal número 4.320 de 1964, no exercício de 2022.
Só ressaltar que esse projeto, esse requerimento, é uma iniciativa de todos os vereadores. A vereadora Sandy não assinou esse requerimento porque a mesma estava de atestado, mas a vereadora está aí presente na sessão hoje e também, claro, colabora e compartilha com essa ideia aí da dispensa desses pareceres. Obrigado, vereadora. Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente.
Senhor presidente.
Primeiro e único vereador inscrito, vereador Wellington Martins. Vereador, com a palavra.
Senhor presidente, boa noite mais uma vez. Boa noite à população que nos assiste, colegas vereadores. Estamos aqui, presente aqui nessa primeira sessão ordinária do ano de 2022. Trabalhando forte, juntamente com todos vocês, colegas vereadores, para que possamos ajudar, continuar ajudando esse município em relativos assuntos e destinados assuntos que possa levar a nossa população e nosso município cada dia melhor. Senhor presidente, eu gostaria de falar um pouquinho desse projeto que está dando entrada na casa hoje, novamente. Esse projeto que proíbe o tratamento de linguagem neutra, né, nas dependências das escolas do município. Esse projeto foi criado ano passado, em 2021, e nossa Comissão de Constituição e Justiça colocou ele como inconstitucional e tramitou o ano de 2021, a gente podendo pegá-lo novamente, resgatar esse projeto agora em 22 e colocá-lo em pauta novamente. É um anseio da sociedade, é uma cobrança da população de bem desse município, que tanto nos cobra e pede para que esse projeto fosse realizado novamente. Fizemos algumas adaptações, algumas alterações, tendo em vista que vários municípios do estado do Mato Grosso e fora dele aprovou projeto parecido, vereador Zé Galvão. E a gente fez adaptações, criamos algumas observações diferentes nele e estamos colocando em pauta novamente. E qual é o nosso pedido e nosso entendimento para os colegas vereadores, principalmente das comissões, né, de Constituição e Justiça, Comissão de Educação, que pegue esse projeto, analise bem o conceito dele, que a gente aqui, eu quero dizer mais uma vez, o vereador Wellington Martins não está dizendo que está acontecendo esse tratamento nas escolas do município. Não estou alegando que isso está acontecendo. Apenas estamos prevendo e tentando segurar se porventura amanhã aparecer algum aventureiro querendo colocar esse tipo de situação dentro das nossas escolas, já estará aí um projeto, uma lei declarada no município, onde proíbe qualquer tipo de alteração da língua portuguesa. Essa é a nossa intenção, é nosso objetivo, proteger nossas crianças, proteger nossa nossas escolas, e também as famílias e a religião. Estamos aqui preparados, prontos para isso. Conto com a ajuda dos colegas vereadores, que analisem bem, principalmente nas comissões, para que esse projeto venha em pauta na sessão, né, em plenário, né, vereador Eduardo? Para que a gente possa realmente colocar ele em pauta na sessão e ser votado aqui, para que a população de Juara tenha esse apreço que vem nos cobrando. E é para isso que a gente colocou ele em pauta novamente, como já disse, com algumas alterações, para que agora vamos ter a certeza que as comissões julgará como providenciar. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Boa noite.
Não havendo mais vereadores inscritos no grande expediente, passamos à ordem do dia. E a ordem do dia é atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123 de 2011. Nesse momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, o quórum. Solicito aí no plenário ao primeiro secretário que faça a leitura do processo 032-2022, referente ao projeto de lei municipal 003-2022.
Processo 32 de 2022, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 3 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal no âmbito do programa FINISA, financiamento à infraestrutura e ao saneamento na modalidade apoio financeiro destinado à aplicação de despesas de capital.
Informo aos senhores vereadoras e vereadores que, em atendimento ao ofício 066 do senhor prefeito municipal, datado em 25 de janeiro de 2022, o mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 003-2022. E nós sabemos aí, de fato, a urgência que seria e que é esse projeto aí para o município de Juara. Então, a mesa diretora atendeu, acatou, então, essa solicitação do seu prefeito. E, nesse momento, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 003-2022.
Na ordem.
Vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu acredito que esse projeto do FINISA é um anseio de todos os vereadores aqui dessa Casa de Leis, né? Ele propõe que autorizemos o município a firmar créditos com a Caixa Econômica Federal, e o objetivo disso é pavimentação. Então, aqueles bairros que não são contemplados com pavimentação e que não têm convênios com o governo do estado, como é o caso hoje do Porto Seguro e do Cruzeiro do Sul, serão contemplados com a tão sonhada pavimentação. Eu acredito que é de interesse de todos esses vereadores que o projeto tramite em regime de urgência. Ele vai passar pelas comissões, mas nós vamos dar celeridade com o regime de urgência para que, tão logo o projeto seja aprovado aqui, a gente possa firmar esse compromisso com a Caixa Econômica Federal e vislumbrar aí o sonho de ter uma cidade que já há muito tempo se falava em 100% asfaltada. Porque nesse período de chuvas nós vemos como a população que mora em bairros que não tem pavimentação, e são aqueles bairros que precisam de drenagem, além da pavimentação, como é difícil transitar nesses bairros. Então, com certeza, eu acredito que cada colega meu aqui vai votar com convicção nesse regime de urgência para que a gente dê celeridade a esse processo.
Continua a discussão, regime de urgência.
Senhor presidente, também gostaria de bem lembrar...
Vereador Marquito.
Sobre esse projeto, é um projeto de muita importância para o nosso município, onde os bairros que não estão com recursos serão contemplados através desse financiamento, e será uma vitória para todo o município de Juara, que sendo assim as pessoas que vão pagar o seu IPTU com mais vontade, sabendo que vai sair um asfalto na frente da sua residência, o município vai economizar, não precisar moiar mais as ruas, não precisar ficar jogando cascalho e hoje amanhã chove e leva tudo embora. E nosso município ficará bem mais bonito, onde esses bairros que não tem asfalto, será feito esse asfalto. E desde já também quero deixar bem claro ao prefeito municipal, junto com seu secretariado, que amarre também essa licitação quando vai abrir, que a gente sabe aí que vem empresa aí que não tem nem uma carriola para trabalhar, participar de licitação e ganha, e aonde o município perde com isso, aonde Malemar começa uma obra e já está pedindo aditivo. Então a gente tem que tomar cuidado. O prefeito, parabéns ao prefeito por ter mandado esse projeto para cá. e muito importantes para o nosso município. Acho que vai 10 anos para pagar isso aqui. Tenho certeza, só a economia que vai economizar molhando rua, tampando buraco, já vai ser uma grande vitória aí para a população juarense.
Considera a discussão, regime de urgência?
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Wellington?
Isso. Senhor presidente, pode. Assim como a vereadora Marta, o colega vereador Maquito acabou de dizer, sem sombra de dúvida, desde o ano passado, a gente está nessa casa aqui, empenhado e apoiando o prefeito municipal que faça esse financiamento Finisa junto à Caixa Econômica. Nós já falamos por várias oportunidades sobre isso. A população nos bairros que ainda não existe pavimentação e que não existe ainda convênio federal está muito ansioso, aguardando esse projeto, esse Finisa. E graças a Deus o prefeito acabou concluindo essas informações que necessárias, a documentação, o trâmite legal, né, junto à Caixa Econômica no mês de janeiro, e agora pode então vir o projeto do Finisa para essa casa, para que a gente possa abraçar e apoiar e realmente pôr um ponto final praticamente em 100% em asfalto, além da pavimentação asfáltica, a drenagem também, que não sairá asfalto sem drenagem mais nessa cidade, se Deus quiser. Então a gente está muito agraciado com isso, e a população de Juara, com certeza, que são os verdadeiros necessitados aí das pontas de bairro dessa cidade, será agraciado com esse financiamento, tendo em vista que vai ser para praticar a pavimentação e drenagem e no restante da cidade que estiver faltando. Então, tá, de parabéns ao senhor prefeito, estamos empenhados e apoiando esse financiamento junto a ele para poder resolver o problema dessa cidade. Obrigado.
Continua a discussão?
Ordem, senhor presidente.
Vereador Luciano.
Bom, essa situação do projeto de financiamento é uma previsão do município de Juara fazer uma adesão a esse financiamento, viabilizando aí, levantando, ou seja, fazendo um empréstimo igual nós cidadãos fazemos no banco quando precisamos, ou fazer um investimento, ou resolver um problema, enfim. O prefeito municipal, ele está elaborando os projetos de pavimentação para todas as ruas e bairros não pavimentados de Juara, com exceção do bairro Cruzeiro do Sul, onde temos uma emenda do senador Wellington Fagundes, da deputada Janaína Riva, e com complemento do governador Mauro Mendes, bem como 6 milhões que já estão na conta, aguardando aí a deliberação de um processo de licitação que já está caminhando para as vias judiciais, tendo em vista que a empresa que não está apta para participar do processo de licitatória, ela insiste em pegar uma obra e talvez ela vislumbre gerar, mais uma vez, prejuízos aos cofres públicos, como já está fazendo em alguns trechos de Juara, onde ela fez asfalto, e o mesmo asfalto que foi feito não tem qualidade nenhuma. Então nós estamos aí diante de um projeto que visa que o município de Juara faça um empréstimo de 18 milhões de reais, entretanto nós, vereadores, temos duas preocupações. A primeira, avaliar e aprovar esse projeto de lei, que vai dar carta branca para o prefeito fazer um empréstimo de 18 milhões de reais, que visa asfaltar todas as ruas e bairros não pavimentados desse município, como a Rua Várzea Alegre, a Robson Rodrigues, o Jardim Continental, enfim. E também teremos depois o difícil processo aí de fiscalizar aproximadamente 30 milhões em obras que serão realizadas no município de Juara. E nós temos uma amostra do que é o processo de fiscalização dos vereadores aí na Avenida Rio Arinos, que já está fora do cronograma de trabalho. Todos nós sabemos disso. Uma obra que era para ter sido encerrada, já teve conflito judicial, está tendo diversos tipos de problema e a população fica aguardando aí a deliberação se essa obra vai andar, não vai andar, enfim. Então ele é um processo, não é só uma canetada simples e um parecer simples das comissões dessa Câmara, mas a gente precisa assegurar dentro desse projeto de lei que vem do prefeito alguma garantia ao povo juarense que essa obra de fato vai ser concluída. É óbvio que pela vontade do prefeito que vai encarar esse enorme desafio e de nós, vereadores, a gente tem o maior interesse que é aprovar esse projeto de lei. Entretanto, como nós vamos fiscalizar isso? Será que a equipe técnica da prefeitura que trabalha com a fiscalização, a mesma equipe que emite pareceres a algumas obras, será que eles vão conseguir fiscalizar esse processo? Ou será que nós vamos seguir o conselho da própria Caixa Econômica Federal na reunião que todos nós, vereadores, a grande maioria participou, da orientação de como essas obras públicas têm funcionado com o Finisa? Quando a prefeitura, através de um projeto de lei, o mesmo projeto de lei que autoriza esse financiamento de 18 milhões, ele assegura que os pagamentos só serão realizados mediante parecer técnico de uma comissão especial da Caixa Econômica Federal que garanta que a obra está sendo feita com a qualidade que ela precisa e no prazo que ela precisa, auxiliando a equipe técnica da Prefeitura a notificar os casos em que a gente não consiga assegurar a qualidade da obra. Então, esse projeto chega em bom momento e eu, como membro da Comissão de Obras desse município, estarei oferecendo aos colegas uma proposta para a gente anexar esse processo, para a gente dar mais garantia de fiscalização, além do nosso trabalho enquanto vereador, mas também com o suporte de uma equipe técnica especializada para acompanhar toda a obra pública que for feita com recurso de financiamento da Caixa Econômica Federal. Obrigado.
Continua a discussão, regime de urgência. Vereador Eduardo Box.
Zé Galvão.
Zé Galvão.
Agradecer também, na realidade, por esse projeto, né, Luciano e os colegas vereadores. Isso vai dar um pouco de trabalho para nós, porque as nossas empreiteiras, na realidade, deixam a desejar. Está aí Alvorada, está aí Avenida Rio Arinos, outros bairros que já foi pavimentado na nossa cidade, que é fraca, a péssima condição do asfalto, sem acabamento. Então, vai dar um pouco de trabalho, mas vai ser um prazer esse dinheiro ser aprovado e vindo Feniza para o município de Juara, porque vai favorecer, na realidade, a população e no geral, que é todos os bairros, na realidade, que precisam dessa pavimentação, talvez uma rua, duas ruas, mas geralmente todos os bairros têm trechos a fazer. A nossa preocupação é através das empreiteiras, que vai dar um pouco de trabalho, mas a gente está aqui para fiscalizar, cobrar, e eu acredito que os colegas vereadores pensam do mesmo jeito. Tanto faz dinheiro do Feniza, como Cruzeiro do Sul, Porto Seguro, isso vai dar bastante trabalho para a gente, mas eu acredito que nós estamos aqui para ajudar o prefeito também, né, na melhor maneira possível, fiscalizar essas obras, que eu acho que vai ser muito importante para a cidade. E obrigado.
Continua discutindo o regime de urgência. É claro que só o regime de urgência, nós fizemos questão, o prefeito solicitou o regime de urgência, nós estamos acatando, nós não vamos fazer aí através do plenário a dispensa dos pareceres. Eu acho interessante, até comentei com o prefeito, comentei inclusive com o Daniel, que é o gerente responsável da Caixa Econômica, encaminhei para ele inclusive uma cópia desse projeto, tá? Só para os vereadores tiverem ciência. O Daniel, com a equipe jurídica, já analisou esse projeto também, disse que pela Caixa não teria problema nenhum, está tudo certo, tudo ok. Então, nós vamos fazer questão, nós somos favoráveis ao regime de urgência, vai passar pelas comissões, que as comissões façam uma análise. Inclusive, eu gostaria de solicitar as comissões, é claro que não tem essa prerrogativa, mas os vereadores, os senhores acabaram de falar, e nós já tivemos várias reuniões na Caixa Econômica Federal, desde o ano passado, nós vem fazendo referente à situação do Feniza, e nós estamos correndo agora, nesse ano, contra o tempo, porque esse projeto já era para ter sido aprovado, se fosse para ser aprovado, teria que ter sido aprovado já o ano passado, né? Nós tivemos alguns contratempos, mas enfim, nós teremos que tentar aí viabilizar a aprovação desse projeto ou não, até na próxima semana. Então, eu gostaria de solicitar aos senhores vereadores das comissões o empenho. Eu sei que os senhores têm se empenhado, nós temos vários projetos aí que está dando entrada, que vai ser discutido em regime de urgência, os projetos que deram entrada normal, mas que os senhores analisassem com carinho aí essa semana esse projeto. A vereadora Sandra, eu acredito, né, Sandra, você é presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, acho que deve estar marcando uma reunião o mais rápido possível, embora eu não sei o dia que vem, acho atestado que a vereadora pode retornar aos trabalhos, mas enfim, nós estamos à disposição, nossa equipe técnica, Sandra, se precisar, para reunir com os vereadores, estamos à disposição, porque ele achou que nós iríamos aprovar agora e iria sancionar até o dia 14, eu disse que provavelmente será aprovado dia 14, então esse projeto teria que ser sancionado dia 15, então nós no dia 15 de manhã teríamos que encaminhar ao executivo. Embora sim, nós estamos fazendo aqui, autorizando o executivo que faça um financiamento em nome do município de Juara, que pegue um empréstimo em nome do município de Juara, de no valor até 18 milhões de reais, para fim de infraestrutura do município de Juara, claro, que é o sonho de toda a população, é o sonho do poder público. Quando eu digo poder público, tanto o poder legislativo quanto o poder executivo, é pavimentação asfáltica. O que nossa sociedade, que a população mais reclama do município de Juara, o que é normal, é a falta de pavimentação asfáltica aqui no nosso município. Infelizmente, já era para ter sido pavimentado isso aí já no início dos bairros, mas enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Agora eu só alerto as comissões. Eu sempre falei para o prefeito, que vocês da Comissão de Justiça, da Comissão de Finanças principalmente, façam esse levantamento da dívida fundada do município, o que nós temos aí de dívida parcelada, nós temos INSS, nós temos Previdência, o que nós temos e quanto nós vamos pegar desse recurso, vamos pegar os 18 milhões, quanto tempo nós vamos pagar, qual será o valor dessas parcelas, qual é o prazo, vai ter aí acho que dois anos e meio de carência, mas nós temos que pensar no macro, temos que pensar no todo do município, nas gestões, nas futuras gestões. Então, para a gente acabar tomando muito cuidado, falei isso com o prefeito, com a equipe técnica, para a gente acabar não engessando aí o executivo municipal. né? Outra situação, nós estamos falando aqui que esse financiamento vai ser para todos os bairros, com exceção ao Porto Seguro, com exceção ao Cruzeiro do Sul, claro, já tem recurso, os outros bairros pavimentados. E aí nós tivemos alguma dúvida, vereadores, o senhor deve ter sido questionado, viu, Marco, todos os vereadores, essa semana, Jardim Itália, moradores do Jardim Itália, nós temos um processo do Jardim Itália, algumas pessoas procurou esse vereador, procurou a Câmara, o prefeito falou que com esse finis ele vai pavimentar todo o Jardim Itália. O Jardim Itália, nós temos um problema também lá, nós temos um problema jurídico no Jardim Itália, né? É que a prefeitura ela não pode alocar recursos públicos diretamente na pavimentação asfáltica da forma que vai ser alocado em todos os outros bairros do município de Juara. Jardim Itália, teremos que tentar viabilizar, 6 moradores do Jardim Itália, nós teremos que tentar viabilizar uma parceria aí com a associação, com os empreendedores da época do próprio bairro do Jardim Itália e com a prefeitura. A prefeitura, o prefeito diz a todo momento que está à disposição, que será parceiro, da mesma forma que nós fizemos aí em parceria a Rua Nápoles ali no Jardim Itália. Infelizmente, temos essa situação. Eu deixo bem claro, porque muitas pessoas já nos procuraram falando, ó, o prefeito vai pavimentar o Jardim Itália, vamos esquecer tudo, não preciso correr atrás de nada. E eu estive falando com o prefeito a semana passada, antes da gente positivar aí Covid-19, o prefeito disse que não é bem assim, porque ele tem que cumprir uma determinação judicial. Nós estamos no processo lá na justiça, e eu falo nós e o município de Juara. Então a gente tem que sentar, aí os moradores do Jardim Itália já encaminhou alguns ofícios para o parlamento, nós estaremos respondendo, acredito que na semana que vem, que semana eu, infelizmente, eu não estou trabalhando devido a essa situação, mas estaremos informando aí vocês do Jardim Itália. Então, que fiquem atentos a essas ações. Continua a discussão, regime de urgência. E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 003-2022, mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Vereador Eduardo Boss.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
E vereador Wellington Martins?
Favorável.
Esse presidente também é favorável. Portanto, está aprovado em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 003-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 034-2022, referente ao projeto de lei municipal 004-2022.
Processo número 34 de 2022, interessada Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal número 4 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar e dar outras providências.
Informa aos senhores vereadores e senhoras vereadoras também em atendimento ao ofício 093 do senhor prefeito municipal, onde é datado de 2 de fevereiro de 2022, o mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 004-2022. Essa mesa diretora, atendendo então ao pedido do senhor prefeito, do executivo municipal, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei, o regime de urgência do projeto de lei municipal 004-2022.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Wellington.
Senhor presidente, colegas vereadores, também mais um projeto de grande importância para o município de Juara, essa abertura de crédito especial que o prefeito está pedindo aqui, o regime de urgência que vamos apreciar e votar nesse momento. Esse regime de urgência que está ligado a esse projeto, nada mais é que acelerar o processo do bairro Cruzeiro do Sul, onde a parceria do dinheiro destinado, financeiro destinado do governo do estado, juntamente com o senador Wellington Fagundes, deputada Janaína Riva, está vindo parcelado. Foi um acordo que fizeram, está vindo parcelado. Já caiu a primeira parcela, está na conta, mas o prefeito pede para que a gente aprove esse regime de urgência desse projeto, visando o valor dessa abertura de crédito ser para poder acelerar o processo, tendo em vista que com isso ele vai poder fazer o processo de licitação também do bairro Cruzeiro do Sul, assim como já foi feito do bairro Porto Seguro. Então a gente pede aí aos colegas vereadores que nesse aporte financeiro aí está indo R$1.825.000 para a obra do bairro Cruzeiro do Sul, R$70.000 para a educação infantil, com creche, material permanente, e R$40.000 para R$40.000 para a divisão de educação infantil, que é para material permanente. E para material de consumo, R$70.000. E serviço de terceirizado, de pessoa jurídica, 10 mil. Então, assim, é um projeto também de muita importância, tendo em vista que é o aporte que o prefeito necessita para que possa fazer a licitação também do bairro Cruzeiro do Sul.
Continua a discussão do regime de urgência do projeto? Eu só gostaria de vereadora Marta.
Só esclarecendo que nós estamos abrindo crédito suplementar por conta de que esse dinheiro entrou nos caixas do município em 2021, estava ali no orçamento de 2021, e agora nós vamos aprovar, né, essa abertura de crédito para o orçamento de 2022. É, essa é porque nós já falamos disso esse ano aqui, então é importante que a gente frise que ele tem que ser contemplado no orçamento de 2022.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 004-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Esse presidente também é favorável. Vereador Eduardo Boss.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 004-2022. Solicito ao primeiro secretário que faça leitura do processo 036-2022, referente ao projeto de lei municipal 005-2022.
Processo 36/2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 5/2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e dar outras providências.
Informo também aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que, em atendimento ao ofício 094/2022, de 2 de fevereiro de 2022, do senhor prefeito municipal, mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 005/2022. Atendendo aí o pedido do senhor prefeito, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 005/2022.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, também um projeto aí que o prefeito está mandando para a gente com regime de urgência, muito necessário também, tendo em vista que esse projeto visa a compra de semáforos novos para o nosso município. Agora há pouco, algum vereador, não me lembro qual, ainda questionou, acho que o vereador Luciano Oliveto, questionou o nosso semáforo aqui na esquina do Banco do Brasil, que está uma calamidade. Realmente, mexe nesse semáforo antigo e ninguém dá conta de colocar isso em ordem mais, o sistema dele não funciona mais. Então, o prefeito está mandando esse projeto no valor de R$430 mil. A ideia, de repente, é de comprar, esse aporte é para comprar até 4 semáforos novos, destes que modernos, que tem temporizador, onde fica marcando os segundos a ser passado para o transporte fluir normalmente. Então, assim, a gente aposta e pede aos colegas vereadores que também vamos abraçar essa causa e aprovar, tendo em vista que estamos aí revitalizando a avenida, modernizando nossa cidade, nada mais justo do que colocar esses equipamentos modernos que tanto necessita.
Continua a discussão?
Pela ordem.
Senadora Marta?
Nós tivemos a oportunidade de ouvir o secretário de Cidade, Salvador, na reunião de sexta-feira, defendendo a necessidade de mudança desses semáforos. Ele até se propôs a não comprar a quantidade que está colocada aqui no projeto, né? Comprar apenas 2 para que, no momento que a avenida esteja completamente revitalizada, se faça a troca desses semáforos e, quem sabe, possam ser colocados em outros pontos que eles veem necessidade, que o Dimutran vê necessidade. Então, ficou claro para os vereadores lá que é importante a gente, que no momento que a avenida estiver completamente revitalizada, a gente também dê atenção à questão do semáforo. E eu acredito que, quando a nossa avenida estiver completamente pronta, e nós sabemos que o Dimutran agora é um órgão oficial e que ele precisa contratação de agentes de trânsito, nós vamos viver um momento de mais organização do trânsito das nossas áreas centrais, principalmente da Avenida Rio Arinos, que neste momento é caótico, né? Até disse que eu me sinto, nunca fui à Índia, mas a gente vê os filmes, a impressão que a gente tem é que a Avenida Rio Arinos virou uma Índia, né? As pessoas estacionam onde bem querem e virou uma bagunça total. Eu não vejo a hora da obra ser concluída por todas as razões que nós já elencamos aqui.
Continua a discussão, regime de urgência? E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 005-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Esse presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o regime de urgência do Projeto de Lei Municipal 005-2022. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do processo 039-2022, referente ao Projeto de Lei Municipal 006-2022.
Processo 39 de 2022, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, Projeto de Lei Municipal número 6 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a transferir recursos financeiros através de termo de colaboração ou termo de fomento às entidades sem fins lucrativos.
Informo aos senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 110-2022, o senhor prefeito está solicitando também o regime de urgência do Projeto de Lei Municipal 006-2022. Atendendo o Executivo Municipal, está em única discussão o regime de urgência do Projeto de Lei Municipal 006-2022.
Senhor presidente, pela ordem.
Vereador Wellington.
Senhor presidente, mais um projeto aí também importante, porque a gente precisa da serenidade e transparência a essas parcerias que existem com o município e várias entidades sem fins lucrativos. E esse projeto vem aqui colocando várias entidades dentro do corpo do projeto, né? E vários aportes financeiros que é destinado a várias entidades aí que já vem ocorrendo há vários anos. E a gente precisa, na verdade, aprovar para que 2022 o prefeito municipal possa também participar dessas entidades com financeiro. Gostaria até de colocar aqui aos colegas vereadores, apesar que eles têm dentro do corpo do projeto, mas para a população, que está nos assistindo, nos ouvindo, possa estar ciente desses valores e para onde estão indo. Associação Pestalozzi de Juara, 228 mil. Universidade do Estado de Mato Grosso, Unemate, 29.119. Associação Anjos do Amor, R$ 20 mil. Associação Amigos dos Moradores de Rua Amor, R$ 16.119. Clube da Terceira Idade, Viva Vida, R$ 31 mil. Associação dos Pequenos Produtores Rurais, Terra Roxa, Apruter, R$ 10 mil. Federação de Motociclismo do Estado de Mato Grosso, R$ 22 mil. Associação Atlética de Juara, AAJ, R$ 19 mil. Centro Comunitário e Atividade Integrada Sonho Meu, R$ 15 mil. Associação dos Moradores e Produtores de Leite de Águas Claras, APRAC, R$ 178.738. Esse aporte, senhor presidente, colegas vereadores e toda a população que nos assiste, é referente à nossa emenda impositiva que colocamos junto ao Poder Executivo, que pague esse valor de R$ 178.000, a Associação APRAC, que é as nossas emendas impositivas, para ajudar na confecção do projeto de pavimentação asfáltica de Juara ao Rio dos Peixes. Associação Intermunicipal do Vale do Arinos, Intervale, R$ 500.580, esse valor também é alto e muito importante, que é a estrada saindo para o Jaú, onde o projeto de pavimentação dessa rodovia, ela sairia lá da curva, lá em cima no frigorífico, lá na madeireira, fora do município. E esse pedaço aqui da escola Dauri Riva até lá em cima na curva ficaria fora do projeto. Na verdade, estava fora do projeto. E o prefeito fez uma parceria onde está viabilizando esse financeiro para que seja construído, seja pavimentado também, já saindo aqui da escola Dauri Riva, e seja todo pavimentado aí o projeto longo até a região do Tatu. E também a Associação dos Deficientes de Juara, ADEJU, R$ 10 mil. Então esses são os aportes que estão dentro do corpo desse projeto. E gostaria que os colegas vereadores ajudassem também a aprovar esse regime de urgência, conforme o Executivo pediu.
Continua a discussão o regime de urgência do Projeto de Lei Municipal. E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do Projeto de Lei Municipal 006-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
E vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do Projeto de Lei Municipal 006-2022. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do processo 040-2022, referente ao requerimento 005-2022.
Processo 40-2022, interessados. Vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Luciano Oliveto, vereador Eduardo Box, vereadora doutora Mônica Costa, vereador Heraldo Marquito, vereadora Marta Dal Piazza e vereador Wellington Martins. Assunto, requerimento número 5 de 2022, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei Municipal número 6 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a transferir recursos através do termo de colaboração e também termo de fomento a entidades sem fins lucrativos de Juara.
Está em única discussão o requerimento 005-2022.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Wellington.
Assim como eu acabei de ler, senhor presidente, colocando a população a par e todos os colegas vereadores, onde esse aporte financeiro está sendo destinado e com seus valores descritos, gostaria de pedir também aos colegas vereadores que vamos dar serenidade, conforme o Poder Executivo está pedindo, para que a gente faça a dispensa dos pareceres das comissões, para que dê serenidade e pagamento desse financeiro a todas as entidades que estão necessitando.
Continua a discussão, requerimento. Eu só gostaria de salientar mais uma vez, vereadora Santos estava de atestado, não pôde assinar o requerimento, mas é totalmente favorável, a vereadora está presente nesse momento. É um projeto que existe aqui, emendas, é claro que é tudo recurso do Poder Público Executivo Municipal, mas emenda de vereadores, emenda parlamentares. Eu acredito que os senhores irão discutir agora na aprovação do projeto, emenda aqui de devolução da Câmara, de recursos da Câmara Municipal de Juara, enfim. Várias demandas aqui que os senhores vereadores tentaram e pleitearam junto ao Executivo Municipal. Então, por isso, é um projeto que a gente sabe de altíssima importância e relevância para o município de Juara, para as entidades aqui. E nós temos aqui, destacamos aqui de mais urgência a Escola Pestalozzi, que nós já deveríamos ter aprovado esse processo, esse projeto para eles lá em dezembro, ou juntamente com aquela sessão extraordinária, porque é para manutenção da Escola Pestalozzi, e claro que os recursos também seriam e são para a manutenção das outras entidades. Continua a discussão o requerimento? E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 005-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o requerimento 005-2022, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 006-2022. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do processo 039-2022, referente ao projeto de lei municipal 006-2022.
Processo 39-2022, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 6 de 2022, autoriza o Poder Executivo a transferir recursos financeiros através de termo de colaboração e termo de fomento às entidades sem fins lucrativos nos termos da Lei Federal número 13, 19 de 2014 e Lei Federal 4.320 de 1964 para o âmbito de 2022.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 006-2022.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Luciano.
Bom, em primeiro lugar eu quero parabenizar a gestão do prefeito Carlos Sirena. Nós sabemos que em outros momentos da história do município de Juara, a dificuldade que as associações tinham para acessar os recursos públicos desse município. Quando eu falo de associações e entidades, eu destaco o trabalho da Pestalozzi, que tem um apoio da sociedade juarense na sua manutenção, no atendimento às crianças portadoras de necessidades especiais. Quando eu falo de entidades, eu falo da Amor, que tem um brilhante trabalho feito pela Nadir e por toda a sua equipe, ali no atendimento às pessoas, tanto mulheres vítimas de violência, como também nos homens que, por problemas em sua vida, eles se entregam ao álcool e são cuidados por esse tipo de associação. Temos também associações esportivas, como a Federação de Motociclismo do Mato Grosso, de Mato Grosso, que ajuda a fomentar o esporte em nosso município. Associações como a AAJ de Atletismo de Juara, que faz um excelente trabalho no esporte. E associações que auxiliam na infraestrutura desse município, como a Associação dos Produtores de Leite do Distrito de Águas Claras, uma das associações referências em organização nesse município, faz as atas de toda reunião, organizam a sua documentação e nesse momento estão recebendo aí aproximadamente 178 mil, fruto de destinação de emenda parlamentar dos 9 vereadores, para que a gente possa vislumbrar um projeto de melhorias na infraestrutura logística do nosso município, oportunizando no futuro o projeto de asfalto para a região aí de Juara, da cidade de Juara até o distrito de Águas Claras. E também entidades como a UNEMAT, que poderá ter mais recursos para fazer investimentos nesse município. Então, esse projeto de lei, colegas vereadores, eu por ser da Comissão de Orçamento, nós fizemos os cálculos dentro do orçamento, previsão orçamentária, a gestão do prefeito Carlos Sirena, ela acredita que ela pode fazer muito mais pelo município de Juara quando ela faz essas parcerias com entidades sem fins lucrativos. E esse projeto de lei, com a nossa aprovação, nós iremos ao longo de 2022 destinar R$ 1.079.000 a associações desse município. Associações e entidades que estão organizadas documentalmente, associações que prestam um serviço de excelente qualidade ao município de Juara e que vão contribuir para melhorar a vida de muitas pessoas, bem como melhorar as condições de estrada e também poder transformar o nosso município. Então eu fico muito feliz que na primeira sessão do ano de 2022 o prefeito dê entrada num projeto que não só faz com que a gestão dele caminhe, mas também um projeto que confia na sociedade civil, que se organiza para ajudar a resolver os problemas desse município. Então, por isso, eu reitero aí meus parabéns à equipe do prefeito por elaborar esse projeto e acredito que, se a gestão quer caminhar para o futuro, ela com certeza tem que promover parcerias e fazer investimentos públicos aí nessas entidades que se organizam em nossa sociedade para ajudar a Juara a se desenvolver na rapidez que a sociedade espera que nós, vereadores aqui, contribuímos para que o prefeito Carlos Sirena possa fazer uma excelente gestão com a participação social. Obrigado.
Continua a discussão?
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Wellington.
Só queria destacar aqui e parabenizar o vereador Luciano Oliveto pelas palavras que acabou de dizer, e que realmente o prefeito Carlos Sirena tem dado muita atenção a essas associações legalizadas e aptas a receber recurso do Poder Executivo e receber recurso público. E o prefeito tem sempre dito isso, cobrando as associações, cobrando esses movimentos sem fins lucrativos para que se organizem, que sendo organizados, estando aptos, com certeza o poder Executivo, o Poder Público pode ajudá-los muito mais. Então a gente tem sempre reiterado isso. E o prefeito também, por onde passa, vem cobrando que se legalizem as associações. É uma coisa que ele cobra muito. Inclusive, o vereador Eduardo Box também fala muito em associação de bairro. Então, a gente tem que ver muito bem isso e que a população abrace essa causa, as entidades realmente se organizem, porque hoje a gente está com um prefeito que está visando e está com bons olhos para essa classe. Era isso que eu queria dizer e parabenizar o prefeito Carlos Sirena pela atitude.
Continua a discussão, projeto. Eu gostaria aqui também de agradecer ao senhor prefeito, porque como os colegas vereadores, né, alguns vereadores já falaram referente aí essa possibilidade de direcionar esses recursos para essas entidades, embora o vereador Hélio já citou cada uma delas e os valores que serão provavelmente repassados, só informa você, cidadão Jonense, que esses valores não é um montante que será repassado de uma só vez. Isso aí as entidades e o executivo com sua equipe técnica terão aí a possibilidade de entrar no entendimento, né? A Pestalozzi, por exemplo, é 228 mil, mas esse recurso é repassado em 12 meses, né, que é para as despesas de manutenção da Pestalozzi. É um lemate, salvo engano, né, Luciano, esses 29 mil, aquele acordo que tem do deputado Juarez Costa, que é referente aí ao curso de agronomia, sim, todas as outras entidades. Destaco aqui, dentre elas, claro, temos aqui a Associação de Águas Claras, mais de R$ 178 mil, que é, como já informaram aí, para elaboração do projeto de pavimentação asfáltica. Esses R$ 500 mil aqui, que fique bem claro, o vereador Wellington já explicou aí para você, cidadão juarense. Nós temos aí a execução da pavimentação asfáltica da rodovia do Jaú, que sai, todo mundo, normalmente a gente fala, ó, vai sair o asfalto, isso é fato que vai sair, dinheiro está na conta, mais de 10 milhões, e vai sair até no Tatu, após o Jaú. Sim, mas esse pedaço da escola Dauri Riva, até onde se iniciar o asfalto ali, um pouco mais à frente, após a ponte do riozinho lá, Alcebides, não seria pavimentada, porque isso aí pertence ao perímetro urbano da cidade. Então, o governo, a associação, fez um convênio, na época, com o governo do estado, que essa pavimentação asfalto seria apenas na rua, na estrada rural do município. Então, sobraria para a prefeitura, só aquelas aduelas que nós teríamos que colocar, que a gente já conseguiu, o prefeito conseguiu, os vereadores conseguiu com o governo do estado, nós já levamos mais de R$ 500 mil. E aí tem toda essa pavimentação asfalto, que aí sentou o Executivo Municipal do Juara, os senhores vereadores, a associação e, claro, também a empresa, e entrar nesse entendimento de fazer esse repasse de apenas R$ 500 mil para pavimentar então da escola Dauri Riva e vai seguir até a comunidade do Tatu aqui no município de Juara, que é um sonho que está sendo realizado. Se Deus abençoar, nós estaremos realizando aí também o próximo próximo de Águas Claras para Norte aí com esse projeto. Agradeço o prefeito municipal de Juara, que está atendendo também a Deju, Associação dos Deficientes de Juara, R$10 mil. Isso aqui já é fruto do entendimento de nós, dos senhores vereadores, todos os vereadores, com o prefeito, que faz parte da devolução que nós fizemos aí em dezembro deste ano agora para o Executivo Municipal de Juara, aí com esse compromisso, esse acordo aí de fazer esse repasse para a Deju aqui no valor de R$10 mil para a manutenção daquela entidade. A entidade essa que quem conhece sabe os serviços que tem prestado, que já prestou no município de Juara. E aí falando nesse processo, às vezes algumas pessoas vão nos questionar, mas o restante daquela devolução aqui que nós, que os senhores vereadores, que nós economizamos aí em 2021 e fizemos para o Executivo Municipal de Juara. Fizemos aí o valor de R$100 mil para o esporte, R$115 mil que foi para a Secretaria de Turismo a pedido do secretário João Rissotti para manutenção da iluminação do Natal. Tivemos aí esses R$10 mil da Deju e também eu quero aqui cumprimentar o senhor prefeito, onde nós recebemos a solicitação já desde o ano passado dos membros da Escola Pestalozzi, que eles têm uma dificuldade no atendimento daquelas mais de 58 crianças, quase 60 crianças, portadoras de necessidades especiais, um trabalho excelente que a Pestalozzi faz para o município de Juara, e por isso que eu parabenizo o prefeito por essa demanda de R$228 mil e mais o nosso atendimento aí para atender a comunidade Pestalozzi na aquisição de um ônibus adaptado para a Pestalozzi. A Pestalozzi tem um ônibus velho, ele vive quebrando, vive dando transtorno para as crianças, para os pais e também para toda a entidade Pestalozzi. Então, os senhores vereadores, parabenizo os senhores vereadores, deixo bem claro que todos os vereadores entramos nesse entendimento e junto com o prefeito vão fazer a aquisição desse ônibus para a Pestalozzi. Essa aquisição será, claro, dada a forma de licitação para a prefeitura irá fazer essa aquisição do ônibus e irá passar novamente um projeto aqui para que nós possamos, então, fazer um termo de uso aí de determinado tempo aí para a Pestalozzi, para o atendimento dessas crianças. Então, mais uma vez, prefeito Carlos Sirena, sua equipe, muito obrigado e parabéns aí pelo atendimento dessa demanda dos vereadores às associações do município de Juara que vem atender aí toda diretamente a população do município de Juara. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 006-2022, mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo do Box.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 006-2022. Não vendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. E as considerações finais em atendimento ao artigo 141 da Resolução 123 de 2011. Neste momento, o primeiro vereador inscrito nas considerações finais, aí eu peço aí que o secretário Luciano Oliveto, ele controla o tempo dos vereadores aí. O Wellington Martins, vereador tem apenas 5 minutos e os vereadores líder têm 10 minutos para proceder seu pronunciamento. Então, primeiro vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, mais uma vez boa noite, colegas vereadores, população que nos assiste, que nos ouve através das redes sociais e também da Rádio Tucunaré. Estive aí no meados de janeiro, senhor presidente, na região do assentamento PA Vale do Arinos, PA Japuranã. Ali participei de todas aquelas linhas, andando, tirando foto e fotografando os pontos mais críticos, tendo em vista que o momento não é de fazer grandes recuperações, mas ali existia vários pontos críticos de pontes, atoleiros, grandes valetas, e a gente foi fazendo essa notificação e vim ao município, comuniquei o senhor prefeito Carlos Sirena e também o secretário Fred, onde os mesmos encaminhou na semana passada, semana retrasada, na verdade, do dia 26, chegou lá no assentamento um caminhão caçamba com uma retroescavadeira, onde estamos fazendo o paliativo daquela região, que é tão grande e com muita necessidade, tendo em vista que vai começar as aulas, e também o transporte leiteiro, que tem muita, muita utilidade daquela região. E estamos ali trabalhando. As máquinas deu um problema, também chegou o final de semana, o pessoal, os operadores, veio para a cidade, mas provavelmente amanhã já deve estar retornando àquela região para dar sequência nos trabalhos paliativos. Gostaria de pedir à população que tenha um pouco de paciência, que estamos fazendo o paliativo para não deixar ninguém ficar sem trânsito naquela região. Também gostaria de pedir ao secretário, como já conversei com ele hoje pela manhã, que assim que esse maquinário sair ali do assentamento PA Japuranã e PA Vale do Arinos, que siga para o Banco da Terra e também a região do Escondido, para que faça esses mesmos trabalhos, fazer esse trabalho de recuperação nas partes mais críticas, pelo menos para não deixar intransitável, sabendo que ainda mês de fevereiro e mês de março é de muita chuva. Senhor presidente, também oficializei nessa semana passada a Energisa, a região do assentamento, como também aqui no município, não está sendo diferente, em outros municípios que também estive pesquisando, a Energisa está com um trabalho prestado à sociedade de péssima qualidade. A conta chega, o contribuinte paga, só que a qualidade do trabalho está muito ruim. Lá na região do assentamento, como eu fiquei vários dias lá, pude presenciar, é de 5 em 5 segundos, não é 5 em 5 minutos não. É uma queda de energia constante, causando grandes prejuízos já em equipamentos para alguns produtores. Produtores de leite ali, onde tem seus resfriadores, com, às vezes até perdendo leite, porque a estrada está ruim, porque às vezes o caminhão não chega no horário, aí a energia não tem para resfriar, então causando grandes trabalhos. Oficializei. E gostaria de pedir à população que está ouvindo. A gente encaminhou o ofício, e eu pedi ao prefeito também, e ele fez o ofício no mesmo sentido, e também encaminhou a Energisa pedindo explicações e soluções. Mas gostaria já de deixar bem claro, acredito que nós vamos precisar fazer na região um apanhado da abertura de... Quando você faz a ligação na Energisa, zera um código. E a gente precisa desse código, juntar o máximo que a gente puder. A numeração desses códigos de reclamação, juntamente, de repente, com a baixa assinada, que eu acredito que nós vamos ter que partir para o governo federal, a nível de deputado federal, para cima, porque tem que chegar essas reclamações lá na Anel. Na Anel. Se essa não chegar essa reclamação lá, acredito que nós não vamos ter melhores serviços prestados. Só lá a nível federal, na Anel, chegando essas reclamações, acredito que vamos conseguir melhorar. Também aqui na região de Águas Claras, como eu já falei, vários animais soltos, precisamos achar uma solução para isso, porque a população está reclamando muito naquela comunidade. Senhor presidente, colegas vereadores, mais uma vez falando aqui um pouquinho do meu projeto que deu entrada nessa casa hoje, gostaria de que a população de Juara, que está nos assistindo, está nos ouvindo, entendesse a nossa colocação, que esse projeto proíbe a utilização de pronomes de tratamento neutros. Não estou dizendo que nas escolas do município está ocorrendo essa situação, apenas estamos prevenindo que não haja. Então, eu gostaria que a população encabeçasse junto aos vereadores as comissões, tanto de Constituição e Justiça, como também as comissões de Educação, para que esse projeto possa chegar ao plenário e a gente possa aqui debatê-lo e votá-lo, que nada mais é que para proteger as crianças, a família e a religião. Muito obrigado a todos e tenham uma ótima semana.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dalpias. Vereadora Marta.
Senhor presidente, eu queria expressar aqui a minha alegria por, na sessão ordinária de hoje, ter dado a entrada ao projeto de autoria do prefeito, do Executivo Municipal, de ampliação da licença maternidade da servidora pública municipal. O presidente e o vereador Marquito, que foram meus companheiros da legislatura passada, sabem bem o quanto que eu lutei para que a servidora tivesse garantido esse direito. Para alguns, 180 dias de licença maternidade é privilégio. Se as pessoas buscarem pesquisar sobre a importância desses 6 meses, vão entender que quem é beneficiado com os 180 dias é a criança, que vai ter a garantia do aleitamento materno, como preconiza a Organização Mundial da Saúde, que pelo menos até os 6 meses as crianças só consumam o leite materno. Então, o prefeito municipal, na época, a lei foi da minha autoria, vigorou uns 9 meses, o prefeito entrou com uma ação de inconstitucionalidade. Eu até brinquei com ele, falei, nossa prefeito, sou sua líder e o senhor entra com uma ação de inconstitucionalidade. Na época, ele estava lidando com limite de gastos com pessoal, lei de responsabilidade fiscal, né? Não tinha o conhecimento que ele tem hoje, mas ele me garantiu que ele enviaria a lei assim que ele pudesse. No ano passado, isso não foi possível pela Lei Federal 173, que proibia esse tipo de benefício, mas A lei está aqui, eu acredito que os vereadores vão trabalhar com celeridade nas comissões para que a gente garanta esse direito para as servidoras o quanto antes. E para aquelas pessoas que criticam esse benefício a servidores municipais, é importante que se saiba que no governo federal, o servidor federal tem esse direito, assim como o servidor estadual, né? E algumas empresas da iniciativa privada garantem esses direitos às suas funcionárias também. São as empresas que são empresas cidadãs, ganham esse selo e garantem esse direito à servidora e à criança. Né? No final do ano, nós temos as festividades aí de Natal e Ano Novo, e eu ouvi falar muito sobre a Lei 2900, a lei que proíbe fogos de estampido no nosso município, e a grande questão levantada, algumas pessoas falavam que a lei não havia sido sancionada. Ô, gente, a lei foi sancionada. O que o prefeito não tinha feito é a regulamentação da lei, determinar quem é que vai fiscalizar. Essa regulamentação já foi feita, quem fiscaliza é o meio ambiente, a divisão de meio ambiente, só que eu gostaria que o prefeito tivesse a sensibilidade de criar um canal para denúncias. A gente precisa ter um telefone para quando esse desrespeito à lei acontecer, possa se ligar ou mandar um WhatsApp para que a fiscalização seja efetiva. É importante também frisar que nós precisamos de concurso para que a gente possa ter mais fiscais, porque os vários setores que nós mais recebemos reclamação é de fiscalização. E isso acontece porque o quadro é muito reduzido, nós precisamos de fato de concurso para mais fiscais. Nós tivemos aí muita cobrança em relação à Avenida Rio Arinos, principalmente porque a gente sabe que o cronograma de obra está extrapolado, né? E em conversa com o prefeito municipal, ele garantiu que o empreiteiro vai dar continuidade e ele só não quer fazer um trabalho com chuvas e tudo que ele fizer pode ser levado pela enxurrada, porque ele precisa colocar terra nessa parte que tem que ser feita ainda e compactar, e por isso que ele precisa de uns dias de sol. Mas nós vamos estar acompanhando e cobrando para que essa obra seja concluída o mais rapidamente possível. Hoje à tarde eu cobrei o secretário de Salvador sobre a rua Várzea Alegre também, coincidentemente é uma rua que várias pessoas recebem reclamação, e é bom que a gente lembre, o presidente falou que ele destinou parte da devolução do nosso duodécimo para pavimentar aquelas duas ruas ali no Alvorada, e a gente teve uma licitação para aquisição de tubos para fazer a drenagem ali. A Secretaria de Cidade se propôs a fazer a drenagem e nós tivemos a licitação que deu deserta, infelizmente. Então nós temos um problema lá, o secretário disse que essa semana vai mais uma vez fazer um paliativo, porque nós sabemos que aquelas ruas só vão ter uma solução definitiva a hora que a drenagem for realizada e a pavimentação, que a gente espera que isso seja um sonho possível agora com a aprovação aí do Finisa. Né? Nós também tivemos muitas reclamações em relação à rua 24 horas, a rua coberta. É um problemaço que o município tem que resolver. O prefeito garantiu que esse ano alguma coisa vai ser feita, a divisão de engenharia está estudando a forma como eles vão licitar a retirada daquela estrutura, e tem que ficar bem claro também para o comerciante daquela rua que no processo de retirada da estrutura nós vamos ter muito contratempo, né? Porque a estrutura é grande, o trabalho é imenso e nós temos toda a fiação subterrânea, telefone, energia, e isso tudo vai ser precisa ser revisto. Então, eu acredito que, como os comerciantes desejam a retirada da estrutura, eles têm que ser parceiros e ter muita paciência para o trabalho que vai vir aí pela frente. Né? E, finalmente, eu tenho recebido muitas reclamações a respeito do transporte escolar para o aluno que mora na zona urbana, mais longe da escola, e o município não pode transportar. Nós sabemos que o FNDE, né, o Programa de Transporte Escolar, ele prioriza o aluno da zona rural. Mas nós precisamos encontrar uma saída para que o aluno que mora na zona urbana, mais longe da sua escola, ele também seja contemplado. Nós temos situações de alunos que moram nas chácaras lá, para frente ali, no Casulo. Casulo já é zona rural, mas nós temos ali no Basílio, aquela linha de chácaras ali, que não é contemplada com transporte escolar, e aquilo ali na área urbana. E às vezes estudam lá no Requena e tem toda essa dificuldade. Então eu tenho conversado muito com a secretária Fernanda para a gente buscar uma solução para esse problema. E ela é bem taxativa em dizer que nós precisamos reduzir os nossos gastos com transporte escolar. O município gasta em torno de 500 mil por mês em transporte escolar. E o Estado repassa apenas 150 mil, sendo que a maior parte dos alunos transportados são da rede estadual. Então, a gente precisa achar um canal de negociação com o governo do Estado para que ele repasse mais recursos para o transporte escolar. E se não passa recurso, que disponibilize mais ônibus para que a gente possa fazer esse transporte e garantir o acesso à educação a todos os alunos do nosso município. Muito obrigada e boa noite até a próxima sessão ordinária, que eu espero que estejamos todos aqui bem, né? Melhoras aí para a vereadora Sandy e o vereador Léo Boy, presidente, para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho legislativo aqui com qualidade. Boa noite.
Amém. Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto.
Boa noite, colegas vereadores. Quero cumprimentar a presença aqui do senhor Aparício Cardoso, que foi vereador por 2 mandatos. Fez parte também por 2 vezes da mesa diretora dessa Câmara. Em primeiro lugar, eu quero falar dos diversos pedidos que a sociedade me faz pelas redes sociais. É o meu principal canal de acesso. Ao longo da minha campanha eleitoral, quando eu pleiteei uma vaga aqui, nós não pudemos fazer uso da grande mídia para fazer nossa campanha. E eu tentei, através do Instagram, do Facebook e do WhatsApp, fazer a minha campanha eleitoral. E esses canais de comunicação, eles estiveram abertos ao longo da campanha e permanecem hoje. E procuro, dentro das minhas possibilidades, dentro da minha agenda, conseguir anotar todos os pedidos de visita e de fiscalização em loco que chegam até mim. Um dos pedidos que chegou até mim, vereador Marquito, foi o de visita à Casa de Apoio em Cuiabá e também uma fiscalização sobre o ônibus que leva os pacientes até Cuiabá. Na última semana, eu e o vereador Marquito estivemos na casa de apoio que recebe as pessoas que estão com alguma doença, precisando de fazer um TFD, um tratamento fora do domicílio em Cuiabá, onde fomos recebidos pela enfermeira Marilza, que ela é servidora do Poder Público de Juara, e lá nós pudemos visualizar, de fato, como são as instalações dessa casa de apoio, a refeição que as pessoas que estão lá recebem, todos os cuidados, todos os quartos com aparelho de ar-condicionado, a alimentação chega na hora e de boa qualidade, bem como as instalações, tudo muito higiênico, uma atenção da equipe com os horários de medicamento, uma atenção da equipe com o local de tratamento desses pacientes, enfim. Então, a pedido da população, eu dou hoje essa resposta. Encontramos um lugar com excelentes instalações. E esse é o papel do vereador também. Se a gente chega e encontra uma situação fora do normal, a gente precisa registrar e compartilhar isso com a sociedade. Quando nós encontramos uma boa situação de infraestrutura, a gente precisa falar. Bem como foi a minha visita e do vereador Zé Galvão hoje ao Lar dos Idosos de Juara. Fomos lá, acompanhados da secretária de Assistência Social, Cida Félix, né? Acompanhado da responsável pela manutenção do espaço, que é a senhora Rosenilde, e toda a sua equipe. Encontramos mais uma vez uma equipe engajada, atenciosa, como a maioria dos servidores públicos desse município, preocupados com o bem-estar dos 37 idosos que estão lá. Encontramos um lugar limpo, organizado, com fartura na sua cozinha. O vereador Zé Galvão pode falar mais sobre isso. E também fomos até o centro de zoonoses, que o vereador Zé Galvão vai falar especialmente sobre o lugar, e quero aqui deixar registrado meu agradecimento aos dois vigilantes epidemiológicos do município de Juara, que trabalham na vigilância ambiental, pelo trabalho que lá fazem. Quero aqui aproveitar o meu espaço como vereador para fazer algumas solicitações e também prestar contas com a sociedade sobre a situação da ponte que liga a Avenida Vereador Walter Lauro até a Avenida Planeta, que precisa de recuperação, principalmente que é o principal acesso de muitos moradores chacareiros ali daquela região ao município de Juara. Então nós fizemos essa solicitação aos secretários Fred e Salvador, e o compromisso foi que ainda até o mês de março essa ponte seja reformada. Outro ponto que eu pedi também providências foi a rua Monteiro Lobato, ali nas proximidades do Zé Carlos Tropeiro. Em virtude das chuvas, o lugar está praticamente intrafegável. E quero falar também sobre a situação de uma gestante que procurou esse vereador. O município ele tem algumas parcerias públicos-privadas com entidades privadas do município, e ela reclamou da maneira como ela foi tratada durante uma ultrassonografia num hospital, numa clínica particular desse município. Levamos a reclamação à secretária, que prontamente notificou a empresa, e a empresa agendou um novo horário e se desculpou pela situação. Então, o nosso canal de comunicação continua aberto. Entre em contato com o vereador Oliveto. Boa noite, até mais.
Próximo vereador inscrito, o vereador Eduardo Box.
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos da casa e aos ouvintes da Rádio Tucunaré amanhã. Quero aqui agradecer o secretário Fred, que fez um trabalho ali na Porteira Branca, o vereador Mônica, ali, com algumas pontes ali, alguns pedidos ali, muito mais por vocês, mas também nós tivemos alguns pedidos, tenho que agradecer a ele pelo trabalho executado ali. Quero também fazer um pedido ao secretário Salvador, sei que está tumultuado aí essa cidade, sei o quanto está tá difícil trabalhar com essas chuvas, mas tem um pedido ali no centro da cidade, descendo ao José Dias, onde está quase ficando intrafegável ali, Travessa São José, ali a Rua Goiânia, está ficando quase impossível de andar ali. É um pedido que eu faço ao meu amigo, ao secretário Salvador. Agradecer a ele também, não só pedir, ao trabalho que está sendo realizado ali no Alvorada. É um pedido desde o início do meu mandato em 2021, que era para a gente poder fazer umas valetas ali, porque juntava muita água nas casas ali, nas residências, com aquele asfalto novo, Zé Galvão. E aí parece que já começou, iniciou fazendo esse trabalho. Lógico que a chuva não deixou ainda terminar 100%, né? Mas acredito aí que já tenha um resultado melhor do que eu vi nas outras vezes, que choveu por esses dias. Como eu vou ali para lá todos os dias, você também, vereador Zé Galvão, escorreu mais rápido, né? Provavelmente não ficou nas casas ali aquela poça. Então esse trabalho está sendo ainda executado, e agradecer também por esse trabalho maravilhoso que vem feito. Quero aqui também agradecer e informar ali pelo secretário do Jardim, secretário de Esporte. Sábado realizou um campeonato de pênalti para a gurizada, foi maravilhoso, foi muito legal. Essas iniciativas do esporte estão voltando. Tenho a dizer a vocês que estou sempre lado a lado dele ali, sempre buscando algo para o esporte. Eu tenho a dizer que o 2022, com toda certeza, vai ser um ano aí, com certeza, um ano esportivo de todas as modalidades, de todo quanto é jeito, que eu tenho certeza que a cidade vai respirar mais esporte, respirar mais saúde, e tenho certeza que isso era uma necessidade que faltou para a cidade. Vários campeonatos, agora dia 12, domingo, se eu não me engano, vai ter o campeonato da Copa das Torcidas de Campo, que será ali no Juara Futebol Clube, antigo União. Já vai iniciar a Copa das Torcidas, na verdade. E eu, como um bom corintiano, estarei ali junto com a equipe do Corinthians. E ali esperando também a toda a população, tanto prestigiar também, como também aos jogadores ali, uma boa sorte. E dizer isso realmente, que estou muito feliz aí com as ações que vão ocorrer aí em 2022 com o esporte, e manterei vocês informados sempre que for necessário. Melhoras a você, presidente, melhoras a você, Sandy, a todas as pessoas que ali tiverem aí acometidos pelo Covid, que Deus abençoe as famílias enlutadas e também os que estão passando, que graças a Deus aí vai passar por esse momento difícil, preocupante, mas Deus sabe de todas as coisas e é dele todas as coisas. Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite, uma boa semana, que inicie nossos trabalhos em 2022 e Deus abençoe a todos os nossos servidores e também aos nossos vereadores. Obrigado.
Boa noite, obrigado, Eduardo. Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Boa noite, colegas. Na realidade, Eduardo, a gente acho que tem que pegar mais pesado um pouquinho com esse pessoal, porque esse serviço do Alvorada é serviço, é falha de empreiteira, engenharia, porque é um serviço muito, foi muito mal feito esse serviço ali. E foi pago, né? Então a gente tem que ver também com o nosso prefeito quem fez aquelas medições, essa empresa tem que voltar lá e fazer. Serviço que a prefeitura está fazendo hoje seria serviço da empreiteira fazer, porque fez o serviço de péssima qualidade. Então, eu acho que tem que ver com o nosso executivo para rever as empreiteiras, porque se gasta um dinheiro, um absurdo, para fazer um asfalto, e salva um asfalto das condições que eu dou a Alvorada. Alvorada, na realidade, tem que fazer hoje um tapa-buraco já também. Tem ruas daquela lá que tem que fazer um tapa-buraco, que está... Não tem, não acabou a final do Alvorada 2 ali, não acabou o meio-fio até hoje, já tem mais de anos. Então, eu acho que tem que começar a notificar esse pessoal para ver se as nossas empreiteiras queira pegar serviço da nossa cidade, que vai ter muito serviço, que anda mais junto com a população, para a população não ficar reclamando para a gente, porque na realidade é isso. Então, não adianta tapar o sol com a peneira, tem que falar a verdade, talvez muitas pessoas... Vai me criticar de eu ter falado, são amigos meus, mas o que é certo, o que é errado. Energisa é outro problema também, que linha do Jaú hoje andou perdendo muito leite, eu acredito que de 2 a 3 mil litros de leite por falta de energia. Uma parte, a culpa é da Energisa pela demora da execução do serviço, mas eu acho que a gente tem que pegar mais pesado que a Energisa também, oficializar e ver o porquê dessas demoras. Agradecer a Cida e o pessoal do asilo. Hoje a gente esteve lá com o Luciano Oliveto fazendo uma visita. E aquele espaço lá tem um espaço muito com fartura, igual o Luciano falou, limpeza, sensacional. O atendimento daqueles idosos. Até um casal tem lá, coisa linda, um casalzinho lá. Marido e esposa lá, que legal, bonita. Quem tiver tempo de ir lá visitar. É claro, a pandemia tem os seus limites, mas é bom fazer uma visita de leve lá, que eles vão ficar muito felizes. Cobrado também o meu amigo Salvador, vamos dar um paliativo no Cruzeiro do Sul. Faz um paliativo lá que o pessoal tá cobrando pra caramba, cara. E eu oficializei você hoje também lá na zoonose. Vou dar uma limpada mais em volta daqueles onde ficam os cachorros lá. Que hoje, na realidade, a gente recebeu reclamação, a gente foi dar uma olhada. Na realidade, não era nada com os que passaram pra mim. Até fotografei, vou passar pra pessoa que fez a reclamação. Pra lá, eu acho que ela tem que ir lá ver. Porque lá tava bem limpo, na realidade. Tá limpo, então a pessoa tem que ir lá ver pra não acreditar no que os outros falam. Tá bem limpo, os cachorros bem tratados, medicados. E zoonose, na realidade, não é para cachorro, eu acredito, né? Então, e eles estão fazendo uma parte lá, uma parceria. Então, eu acho que tem que ir lá olhar para depois falar. Mas, do mais, presidente, saúde, Sandy, saúde, e obrigado por todos, tá?
Obrigado, Galvão. Próximo vereador inscrito, o vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, colega vereadores, boa noite, população que nos assiste via Facebook. Senhor presidente, gostaria que, de cobrar que... Coloque certo sobre a lista das pessoas que estão com Covid do nosso município. Tem informação que tem mais de 800 pessoas que estão com Covid e na lista só consta 267. Só na minha família mesmo lá tem 6 pessoas com Covid. Aqui nessa casa tem 2 vereadores com Covid. Então, a Secretaria de Saúde, que o mais rápido possível, coloque essa lista. Acabei de ter uma resposta ali no WhatsApp que já faleceu mais 2 hoje de Covid. Então... Vamos tomar cuidado, não é brincadeira, e que a Secretaria de Saúde se providencie e divulgue, que até é bom, o certo é não ter Covid, mas divulgando a quantidade, a população, vamos se prevenir mais, vamos mostrar para que as pessoas se cuidem bem melhor. Também, senhor presidente, é sobre a Energisa, eu, vereador Luciano, cobrando na Energisa, a Energisa recebeu... 52% da população, principalmente da zona rural, não está gostando do atendimento da Energisa. Estão apurando a AGER para que essas providências sejam tomadas. Antes de começar a sessão, eu liguei para o secretário de transporte, sobre um atoleiro que ali nas 20 famílias, onde tem duas carretas, um do lado da outra, trancando toda a estrada. O secretário me falou por telefone: ah, vereador, por que você não vai lá atender? Eu falei assim: eu não sou o secretário, mas ele falou assim: você não fica falando que eu sou ruim de serviço? Secretário, você não é ruim de serviço, você é péssimo. Você é um péssimo secretário nessa pasta. É uma vergonha ter um secretário que nem você, com tanto maquinário que tem aí, e você não dá conta de atender o nosso município. Um exemplo está aqui, ó. A ponte do Machado fez aniversário esse mês. Um ano está lá quebrada. A ponte do Quatro Marcos, onde a população podia estar desviando desse atoleiro das 20 e passar para os Quatro Marcos, está lá 2 anos. Mais um aniversário de uma ponte para o senhor, seu secretário. Também a ponte do Zé Paraguai, 2 pontes, secretário. Vai fazer 1 ano que também está quebrado e o senhor não tem capacidade de estar lá atendendo o pedido do morador da estrada lá do Zé Paraguai. Também a estrada Pedro Damião está péssima, secretário. A estrada do Braguinha, secretário, está lá cheia de poça d'água, fundindo motor de carro, secretário. Então, secretário, quero deixar bem claro com o senhor não é ruim, o senhor é péssimo. O senhor não devia estar nessa pasta, não sei o porquê, porque eu sou vereador, eu não tenho um gabinete. E o senhor não sai dentro da sua sala, debaixo do ar-condicionado, e não olha as coisas que estão acontecendo nas estradas do nosso município. Então, o senhor não é ruim, o senhor é péssimo para mim. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora doutora Mônica Costa.
Boa noite a todos que estão nos assistindo e ouvindo amanhã na Rádio Tucunaré. Durante esse mês, eu fiz vários ofícios aí pedindo para o secretário Salvador, né, a manutenção para olhar aí nesses bairros. Bairro Porto Seguro, Cruzeiro do Sul, bairro Continental, o Alvorada, né? E também as comunidades próximas aí, que é o Julião, o João Ripar, Barbosinha. Eu sei que tem muitas demandas, como todos os vereadores aqui já citou, mas que o secretário possa colocar aí no seu cronograma e tá atendendo o pessoal aí que vem sofrendo, alguns bairros que não conseguem morador nem sair, né, da sua casa. Eu também quero aqui hoje, eu tenho duas indicações que foi feito, né, no final do ano, porém nós entramos em recesso aqui da casa e eu vou estar lendo elas aqui hoje. A primeira indicação é referente, como já todos sabem, fomos a Cuiabá, referente à reforma da Freira Municipal. Então, estou fazendo aqui para registrar, né, a indicação da reforma da Freira Municipal pro secretário Silvano Amaral, que é o nosso secretário de Agricultura do Estado, para estar o mesmo disponibilizando aí o valor de R$ 819 mil para a reforma da nossa feira municipal, que precisa ali de fazer essa reforma para estar atendendo melhor o nosso produtor rural. Também eu tinha documentado o pedido aí de algumas ruas, o projeto de pavimentação, que é a rua Florianópolis, rua Porto Alegre, rua Joaçaba, rua Concórdia, rua Barbacena, rua Pirapora, rua Araçuaí. Porém, né, como todos sabem, o prefeito agora, finalzinho do ano aqui, o mesmo, ele já autorizou o secretário a fazer a licitação da empresa, está correndo, eu acredito que já foi publicado, então todos aqueles projetos que ele tinha falado na sua campanha, de fato, vai contratar a empresa e vai fazer, vai elaborar esses projetos aí para a gente estar buscando recurso. Quero deixar claro aqui também, quando a gente fala de Finisa, o pessoal me pergunta: Mônica, mas, né, o Finisa e você está tentando recurso aí de pavimentação. O recurso que nós, todos os vereadores, pleiteamos é de pavimentação, justamente aquilo que nós conseguimos, tanto com o deputado ou o senador, é um valor que vai estar economizando via Finisa, certo? Então, como a vereadora Marta falou e outros vereadores, a pavimentação é um sonho para a nossa cidade, muitos bairros aí que têm a necessidade, algumas ruas que ficaram para trás. Então, o que nós não conseguimos via deputado e senador, nós vamos fazer pelo Finisa. E aquilo que nós conseguimos, vamos estar economizando e o prefeito vai estar usando aí para, como ele mandou o projeto hoje, para questão de lama asfáltica, micropavimentação, que inclusive também tem um pedido do vereador Maquito, né, que está pleiteando aí com o seu deputado. Então, essas hoje são a medicação. E também quero pedir para essa casa elaborar ofício indicando aí para o deputado Juarez Costa e o nosso secretário Silvano Amaral o pedido de 2 patrolas, 2 caminhões caçamba e 2 para carregadeira. Tenham todos uma boa noite, que 2022 seja um ano abençoado e que conseguimos aí fazer cada dia um trabalho melhor. Ao nosso presidente, né, e à nossa vereadora Sandy, boa saúde para vocês, boa recuperação e boa noite a todos.
Obrigado, vereadora. Próxima vereadora, vereadora escrita. Próxima e última vereadora, vereadora Sandy.
Bom, pessoal, boa noite a todos. Hoje nós estamos aí de uma maneira atípica, participando da sessão através dessa transmissão simultânea, por conta do Covid, que acometeu tanto a mim quanto o nosso presidente Léo Boy. Mas, graças a Deus, eu já estou bem, já estou passando pelo... O pior já passou, na verdade. E eu espero que na semana que vem eu esteja aí junto com vocês, discutindo os projetos e participando das votações presencialmente. Algumas pessoas viram, inclusive nas minhas redes sociais, a respeito do atendimento que eu tive no centro de Covid na quinta-feira passada, dia 3. Eu passei 5 horas lá no centro aguardando atendimento médico e eu até me manifestei referente a isso, porque o meu caso foi pequeno, perto de outras pessoas que passaram ainda mais tempo esperando esse atendimento. E nós estamos recebendo reclamações quanto ao atendimento médico no município, não ao atendimento em si, mas a demora no atendimento. Tanto que eu e a vereadora Marta e o vereador Heraldo Marquito fizemos um ofício para o Hospital Municipal para também saber por que da demora no atendimento no hospital. E agora aconteceu comigo mesma, né? Dessa vez, quem teve que aguardar foi eu, essas 5 longas horas aí. E aí eu entrei em contato com a secretária de saúde para saber o motivo dessa demora e por que não contratam mais médicos. E a mesma me disse que estariam em negociação com uma médica para estar atendendo no centro de Covid já esta semana. Então eu não sei se de fato já fizeram essa contratação, mas eu vou procurar saber. E eu gostaria que os demais vereadores nos ajudassem a sanar esse problema aí que está acontecendo tanto no hospital quanto no centro de Covid. Primeiro ponto, nós precisamos entender por que não estão conseguindo contratar mais médicos. Será que faltam médicos? Será que o salário que estão oferecendo, os subsídios que estão oferecendo estão muito baixos? Essas questões que a gente precisa levantar. Outra questão também é o atendimento. Claro, nós sabemos que existem muitas pessoas que estão com Covid. Veja bem, eu e o vereador Léo Boy estamos com Covid, o Marquito falou que tem mais 6 pessoas na família dele. A gente sabe que a todo tempo está aparecendo novos casos, estamos vivendo uma nova onda de Covid. Então, medidas adequadas para isso precisam ser tomadas. Como, por exemplo, as pessoas que não estão negativando, elas continuam sendo mantidas ali juntamente com quem já está negativo, quem já está positivo, na verdade. Então, estão juntas aguardando atendimento pessoas que estão com Covid e pessoas que não estão com Covid. Isso é uma outra coisa que eu acredito que precisa ser revisto também. As pessoas que não estão com Covid, elas não devem ficar aguardando no mesmo local ali no centro de Covid. Elas devem ser destinadas, direcionadas para um outro local. Mas eu tenho muita dificuldade para falar sobre assuntos de saúde, porque eu muitas vezes me sinto incapacitada tecnicamente para falar sobre isso. Mas eu gostaria de trazer isso à tona, porque foi uma coisa que aconteceu comigo, várias pessoas vieram também me contar as suas experiências e a gente precisa tomar uma providência referente a isso. Então, eu conto, inclusive, com o apoio dos vereadores para isso. Falando em estradas, falando em ruas não pavimentadas, hoje a gente já teve várias fotos aqui que eu recebi do Jardim Continental, do Cruzeiro do Sul, as pessoas não conseguindo entrar em suas residências. N problemas aí que a gente visualiza no município, Alvorada lá com a Rua Várzea Alegre, Robson Ribeiro, não finalização do asfalto, não conclusão do meio-fio, buracos, enfim. Infelizmente, além da gente ter que viver tudo isso, nós vamos ter um reajuste do IPTU nesse ano de 17,74%. Ou seja, no ano passado, nós já fomos cobrados pela população com relação ao preço, ao valor do IPTU, e esse ano nós vamos ter esse aumento aí de 17,74%. E o que a gente está vendo? Que o valor que a gente está pagando de IPTU não está retornando a contento para nós cidadãos do município de Juara. E é isso que nós queremos pedir para o Executivo, que, primeiro ponto, a gente precisa urgentemente alterar, atualizar essa planta genérica do município. Tem problemas na lei do IPTU, a gente sabe disso, desde o início da gestão, desde o início que eu entrei nesse cargo, eu estou vendo isso na prática. Os vereadores sabem, o vereador Léo Borges sabe também sobre isso, já está trabalhando nesse sentido em projetos de leis, fazendo menção a essa questão para tentar deixar igual o IPTU para as pessoas, né? Dependendo do valor da metragem dos imóveis, claro, mas não deixar nessa disparidade que está hoje. Uns pagam muito barato, outros pagam muito, muito caro. E aí agora a gente vê esse aumento de 17,74% e vemos aí uma cidade cheia de problemas no quesito mobilidade, no quesito asfalto, no quesito acesso à sua residência. Então, eu peço também aos vereadores que a gente possa se reunir para discutir a questão do IPTU, dessa legislação que precisa ser revista imediatamente pelo Poder Executivo.
O vereador já vazou.
Eu também queria agradecer a secretária Fernanda, que rapidamente respondeu ao meu ofício referente ao piso da escola Rui Barbosa, na Catuaí, e ela me disse, na verdade a gente até já fez a abertura de crédito para isso, para eles estarem reformando, fazendo, na verdade, finalizando esse piso da escola Rui Barbosa. Bom, gente, vou deixar vocês, vamos terminar a sessão, né, senão a gente vai ficar aqui até tarde. Eu agradeço por esse momento aqui, de nós podermos votar os projetos e eu poder participar dessa maneira. Agradeço o vereador Léo Boy pela sua sensibilidade e permitir a minha participação na sessão de hoje. Melhoras para o senhor e melhoras a todos que estão com Covid-19. Muito obrigada e tenham todos uma ótima noite.
Obrigado, Sandy. Obrigado aí a todos os colegas vereadores. Nós sabemos que, né, Sandy, não é fácil essa situação da pandemia, desse coronavírus. Eu imaginei que eu nunca ia pegar, que a gente tenta se cuidar do máximo possível, mas nós somos parlamentares e a vida da gente continua, nós não podemos parar, né? Mas eu agradeço a cada um de vocês, cidadão Jorense, as pessoas, amigos, familiares que têm nos mandado mensagem, tanto para mim, para a vereadora Sandy, estamos também com o Fernando, nosso assessor de comunicação também positivou. Hoje na prefeitura, mais um monte de servidores positivou. Então a gente está vendo que o Covid está por aí realmente, está muito alto. E eu, graças a Deus, estou bem. Quero deixar vocês tranquilos, cidadão Jorense. Eu acredito, eu tenho certeza, que com a graça de Deus, em primeiro lugar, e também a vacina, né? Eu tomei as duas doses da vacina. Eu tinha medo de pegar esse coronavírus por causa de tantas situações que a gente viu acontecer aqui no nosso município, nosso estado, nosso país, no mundo. Mas, graças a Deus, estou muito bem. Minha irmã também positivou hoje, embora não tive contato com ela. Mas, assim, nós vamos ter que aprender e aí acostumar a conviver com esse coronavírus. Nós temos que se cuidar. Eu vejo que o uso de máscara, como disse os médicos, como disse os profissionais da saúde, a gente tem que usar o máximo possível das máscaras, sim. A gente pegou na mão de alguém, em alguma coisa, situação, vamos usar o álcool em gel, vamos usar o álcool. E eu agora, eu estou mais, viu, Eduardo Box, eu estou mais que você usando o álcool. Viu? E eu acho que esses dois dias, quando eu positivei lá em casa, eu tenho duas crianças e tenho minha esposa. Eu estou isolado do quarto, vim hoje aqui porque estou bem, mas estou mantendo o distanciamento das pessoas. Mas lá em casa, onde eu pego, onde eu vou, sempre longe das crianças, sempre está passando álcool, sempre está tentando aí evitar. É duro, é triste, a gente está lá dentro de casa, não pode abraçar um filho, não pode abraçar uma esposa, não pode abraçar seus familiares, não poder passar aí um dia, um final de semana com seus familiares. Não é fácil, não. Mas que Deus continue nos abençoando, abençoe a cada um de nós, e que assim conseguimos aí vencer a essas ações desprezíveis do coronavírus. Essa semana eu informo a vocês, cidadão Jorense, aos vereadores, não estarei aqui na Câmara, eu tenho que aguardar o posicionamento médico, eu devo estar fazendo, não refazendo, né, o exame, né, Sandy? Não sei se você vai fazer também, mas que eu vou fazer lá para quarta ou quinta-feira, se Deus abençoar, eu já tiver de alta, né? Tomara que eu já esteja beleza, e aí a gente retornaremos ao trabalho. Mas a gente, por telefone, está despachando com o servidor, nós temos aqui os servidores aqui muito competentes, nossos técnicos, aqui que estarão assumindo essa demanda. Eu acredito que, de repente, eu devo fechar a Câmara amanhã ou depois, que eu quero detetizar aqui, porque tem alguns servidores que, infelizmente, foram contaminados. A gente tem que prever, né, tentar evitar essas ações aqui no Poder Legislativo Municipal dos nossos servidores. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a cada um dos senhores vereadores, agradeço aí a cada um de vocês, cidadão Jorense. E a participação da população nessa sessão foi muito importante. A gente acompanhou que muitas pessoas têm participado. Hoje, uma situação nova, né, Sandy? Hoje, uma situação nova, nós participamos aí online, graças a Deus. Correu tudo bem, no início deu uma atrapada, questão de internet, e é a primeira vez, mas, graças a Deus, agradeço aqui ao Wanda, ao Ed, a nossa equipe técnica aí, o Leonardo, que está aí na equipe de som. Parabéns a cada um de vocês. E, sim, é a família do Poder Legislativo unidas para poder mostrar para você, cidadão jorense, o que acontece e aí as atribuições que estão sendo realizadas pelos parlamentares dentro aí desse poder legislativo municipal. Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as proposições e outras reivindicações ao Executivo Municipal e gostaríamos de convidar todos para a nossa próxima sessão ordinária, que será aí realizada no dia 14 de fevereiro de 2022, às 19h30 horas, ali no plenário das deliberações. Com as graças de Deus, eu estarei de volta, a vereadora Sandra estará de volta e tudo se voltará ao normal. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.